Podemos começar? Tá. Não, 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 sou eu que começo. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar a nossa reunião. Atendendo à hora tardia, começaríamos de imediato desta feita para a audiência do Movimento Cívico dos Agricultores sobre a situação no setor vinícola, sendo que foi uma audiência que nos foi solicitada também com caráter de urgência no mês de julho e estamos a realizá-la na primeira reunião possível após o início, nesta iniciação legislativa. Faz-se representar o movimento pelo João Dias Coutinho, pelo Alexandre Sousa Pinto e o Nuno Ferro. Portanto, nos termos da grelha que já vos foi previamente distribuída e como já tem conhecimento, dispõe de 10 minutos para uma intervenção inicial, onde expõem e repartem o tempo no tempo em que entenderem ser de vosso interesse e depois seguir-se-á num período de intervenção dos grupos parlamentares. Findo esse período de intervenção dos grupos parlamentares, dispõe novamente de 10 minutos para resposta. Portanto, iniciada e explicada os termos da nossa grelha, tem a palavra o movimento. Faz favor, quem inicia? Faz favor. Só o nome, diga só o nome. Vai, o João Dias Coutinho inicia a intervenção. Faz favor.
Muito bem. Então, boa tarde. Antes de mais, queremos agradecer nos terem recebido. Nós também estamos em plena vindima, o que nos causa bastante complicação poder aqui estar, mas estamos com muito gosto porque, de facto, a situação do vinho no Alentejo, em particular, que é da região onde eu venho, mas em todo o país, é dramática e, nesse sentido, vimos com o intuito de apresentar o que é que está em falha e quais seriam possíveis soluções para que as autoridades competentes fizessem o seu trabalho, que não estão a fazer, é isso que vamos apresentar. Eu sou produtor de vinho dos quatro costados, sou engenheiro agrónomo, a minha especialidade é viticultura e enologia, portanto é um tema que me é bastante caro. Posso dizer que nunca conseguimos assistir a uma situação tão dramática no setor vitivinícola. Uma situação em que a aldrabice é de tal maneira permitida e não fiscalizada que dá um ar de impunidade total ao que se está a passar, e por isso vimos aqui clamar por justiça, que é isso que qualquer cidadão tem o direito a clamar, e sobretudo perante as autoridades competentes que podem de alguma forma legislar. Posto isto, vou passar a palavra aos meus dois colegas. O Nuno Ferro vai falar sobre a situação do Alentejo, mais concretamente, e o Alexandre Sousa Pinto, que falará sobre os vinhos verdes e o Douro.
Ora, muito boa tarde. Como o meu colega já referiu, sou o Nuno Ferro, sou de Estremoz, de uma sub-região que é a sub-região de Borba. No Alentejo, o preço da uva está igual a 20 anos atrás. Houve algumas oscilações, mas desde então os fatores de produção subiram, em alguns casos até triplicaram, o que faz passarem por dificuldades os viticultores. E isto leva à destruição da marca do Alentejo, porque com estas aldrabices, do que se faz no setor do vinho, quem paga principalmente é os viticultores, porque o preço da uva tende a cair e também porque certas cooperativas se atrasam nos pagamentos aos associados. E nós também propomos aqui algumas melhorias para que se controle e que haja mais fiscalização, quer nas vinhas, quer no transporte de vinho, para que se consiga que haja, como o ministro referiu, um combate à legalização do vinho, à compra de vinho ilegal. Vou passar a palavra ao meu colega Alexandre.
Muito boa noite, sou Alexandre Sousa Pinto, fui jovem agricultor em 88 e continuo como agricultor, e estou aqui em representação do movimento para falar um bocadinho dos vinhos verdes e também do vinho do Douro, da região do Douro. Na região dos vinhos verdes, as dificuldades são também como existem em todo o país, em relação ao vinho. Começa-se por dizer que o preço da uva é mais ou menos o mesmo há 30 anos. a região tem... Isto de ser 30 anos parece inacreditável, mas é verdade que há 30 anos a uva era vendida mais cara do que é vendida hoje em dia. A região, nos últimos 20 anos, 20, 24 anos, perdeu cerca de 50% da sua superfície. Portanto, a região não parou de aumentar as vendas de vinho. Todos os anos tem aumentado entre 3% e 5% as vendas de vinho. Isto é, a região cada vez vende mais vinho, mas cada vez tem menos vinha. O que torna um pouco difícil de explicar porque é que há... vende-se mais vinho e o preço da uva não sobe e a superfície diminui. Portanto, temos aqui um certo mistério à volta disto, com as suas explicações. O setor, no caso dos vinhos verdes, onde tenho mais conhecimentos, está claramente cartelizado. As empresas compradoras de uvas, sei que não gostam de ouvir isto, não vai ouvir, mas têm que as ouvir. As tabelas de preço das adegas são todas iguais. Pagam todos os preços muito parecidos. Saem por sequência. Sai primeiro uma empresa, depois a outra, depois a outra, depois a outra. Os produtores chegam a entregar uvas no início da vindima, nos sítios, sem terem tabela de preço cá fora. Isto não é uma coisa deste ano, é uma coisa que se vem acumulando há uma série de anos. Pronto, são, enfim, situações bastante desagradáveis para os produtores. A região e os operadores têm constantemente afirmado, têm-se afirmado, puxando preços para baixo. Isto é, aquilo que a região tem feito é afirmar-se por um baixo custo. Ora, para isso, mais vale fazer vinho de mesa, escusa de haver região dos vinhos verdes, ou região do Douro, ou região que for, compram um vinho barato e engarrafam. Chamem-lhe o que quiserem. As pessoas podem beber e são livres de beber. O nosso problema como viticultores é que nós estamos cansados de ver vinho de fora ser certificado como sendo da nossa região. E esse é o problema da questão. O problema não é as pessoas beberem vinho de mesa. Qualquer um de nós bebe vinho de mesa e há vinho de mesa ótimo. O problema é quando resolvem atribuir-lhe outro nome em concorrência com a nossa região. Isso nós não estamos mais dispostos a assistir. Nas comissões de viticultura, nomeadamente nos vinhos verdes, os produtores têm muito pouca voz. Numa comissão de vinhos verdes, existem cerca de 20 representantes, um ou dois são produtores. O resto é os comerciantes, é as associações de comércio, é toda a gente ligada ao comércio e os produtores, mesmo as próprias cooperativas, que em teoria representam agricultores, são cooperativas e depois associações de cooperativas e no fundo estão todos ligados ao comércio. E, portanto, não querem, não intervenham nisto. Isto está a chegar a um ponto de ruptura. Qualquer pessoa percebe que os agricultores não podem viver com o mesmo preço das uvas há 30 anos e o setor não vai sobreviver dessa forma. No Douro, a diferença não é muito grande neste aspecto. Há a diferença que não perdeu área. A área no Douro aumentou. São cerca de 43 mil hectares de vinha que existem no Douro. No Minho, a área passou de 39 mil para cerca de 15 mil hectares, portanto é uma diferença brutal em 25 anos. No Douro, enfim, é uma região muito apetecida por toda a gente, tem havido aumento da área e o que tem havido é uma diminuição das vendas com várias justificações, cada um tem as suas. Eu, para mim, a principal é que o Instituto do Vinho do Porto não tem gasto as taxas que cobra, isto é, cobra as taxas chamada taxa de promoção e simplesmente fica cativa, não é aplicada. E isso ao longo de talvez uns 10 anos, talvez, faz o seu efeito a longo prazo, as vendas desaparecem. Existem outros problemas, mas que são coletivos a todas as regiões, que é poder incorporar nas denominações de origem, poder incorporar 15% de uva proveniente de outras regiões. Parece para qualquer pessoa 15% um valor sem importância, mas reparem que ao fim de 6 ou 7 anos é uma campanha completa, que se pode incorporar de vinho de outra região e isso mexe no bolso do agricultor. Isto é, pode-se ir buscar vinho barato, buscar O objetivo de ir buscar vinho lá fora e buscar vinho barato para baixar o preço médio aqui. É evidente. Só que isso causa grandes transtornos aos agricultores. Bem, fiz um resumo do que se passa na região, Douro e Verdes, e é a razão de aqui estarmos. No fundo, é 30 anos ao mesmo preço. Basta. Posso? Vou passar a palavra. Muito obrigado.
Tem que desligar o microfone, por favor.
Também chamar a atenção que tem havido uma certa diabolização do vinho. Os setores mais progressistas que abundam aqui nos meios urbanos decidem chamar ao vinho quase como equiparar uma droga e com todos os seus malefícios associados. Ao mesmo tempo legalizam consumos de cannabis e outras coisas, enfim, que eu não percebo. Ou seja, uma produção que é um hábito nacional europeu, mediterrâneo, passou a ser visto como algo de malévolo ou diabólico, ao mesmo tempo que tentamos passar o consumo de coisas recreativas como sendo algo positivo. Enfim, a minha irmã teve problemas de adição de drogas, foi drogada, e portanto a questão é, ao final de 10 anos consegue-se saber se há uma partícula de consumo dito de drogas no corpo humano, apesar da pessoa não consumir há 10 anos. O álcool ao final de 48 horas desapareceu. Foi eliminado pelo consumo. E insistimos nesta coisa do vinho ser algo maléfico, quer dizer, quando é uma das culturas principais, o vinho, o trigo, porque agora tudo é alérgico ao glúten, etc, etc. Ou seja, eu acho que também faz parte do legislador defender aquilo que é a produção, aquilo que são as coisas que são produções nacionais. E nesse sentido, enfim, pedimos a esta casa que nos ajudem.
Muito obrigada. Depois desta exposição inicial, vamos dar início às intervenções de parte dos grupos parlamentares. Foi sinalizada à mesa que o grupo parlamentar do PSD iria repartir a sua intervenção pelos senhores deputados Gonçalo Valente e Amílcar Almeida. Dispõe de 6 minutos, senhores deputados. Senhor deputado Gonçalo Valente, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado pela vossa presença aqui hoje. É sempre um gosto ter esta oportunidade de ter esta discussão que é bastante profícua e vai ao encontro daquilo que são, com certeza, ou é isso que nós queremos, as intenções e as necessidades daquilo que vem aqui expor. O PSD tem demonstrado uma preocupação bastante grande, mas ao mesmo tempo, e creio que é conhecido, tem também acompanhado o problema. Já houve alguns anúncios feitos pelo Sr. Ministro da Agricultura e Pescas. Muito recentemente foi anunciado um apoio de 15 milhões de euros. Sabemos que é uma decisão, é uma solução, ou nem é solução, para uma crise que é temporária e, de certa forma, excepcional. Mas foi conseguido esse apoio à destilação, não é aquilo que nós queremos, não é a solução, mas pelo menos é um caminho e é uma ajuda temporária e, de certa forma, imediata, que vai ao encontro daquilo que são os grandes problemas da vinha. A crise é profunda e já vem de há muitos anos e é necessário, é um imperativo, encontrar uma solução imediata ou de certa forma iniciar esse caminho para que hajam soluções que venham beneficiar e que venham resolver ou comecem a resolver estes problemas da vinha. O que nós queremos e estamos a trabalhar são medidas estruturais. Creio que é fundamental incutir uma reforma que possa, de certa forma, planear, estruturar e ordenamentar o problema do vinho, para que o vinho deixe de ser um problema e comece a ser um benefício, seja na ótica do produtor, seja da ótica do consumidor e até da própria cadeia de distribuição. Vou passar agora aqui a palavra ao meu colega e, mais uma vez, obrigado por terem vindo.
Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Já tive a oportunidade de falar convosco no sentido de agradecer a vossa presença, é sinal claro da importância e das dificuldades sentidas no setor primário, e hoje, no caso em apreço, o setor vinícola. Todos nós sabemos dias difíceis, de facto estamos a atravessar qualquer que seja a região. Tiveram aqui o cuidado, efetivamente, de traçar a região dos vinhos verdes, do Douro e também a do Alentejo, mas o problema é comum a todos, portanto, de facto, está aliado a uma pouca procura da uva, preço baixo, em que o preço do quilo corresponde ao praticado há cerca de 25, 30 anos, e os fatores de produção, naturalmente, hoje são muito maiores, portanto, e de facto há uma perda de rendimento por parte dos nossos viticultores. Naturalmente, o que nós procuraríamos é tornar o setor atrativo, esperemos que as coisas efetivamente mudem, é um sinal claro por parte deste governo, no sentido de muito proximamente anunciar a renovação geracional e também com, de facto, com a proibição da circulação de vinho a granel e mosto também fora da região, de regiões demarcadas, portanto, que efetivamente, e nós sabemos da importância que tem, e o grande problema hoje que afeta hoje o escoamento do vinho é, de facto, o vinho importado que entra de forma, diria eu, de portas cancaradas no nosso país, em que não há um controle, não há fiscalização, e que certamente poderá resolver o problema. Nós sabemos que a produção a nível nacional ainda está aquém face ao consumo, e posso dar conta que, de facto, o ano 2023 demonstra isso, quase 44% do vinho é importado, aquele que entrou em Portugal, ou seja, correspondente a 44% da produção nacional. Portanto, nós falamos em 300 milhões de litros, que é expectável que tenham entrado no nosso território, e de facto, depois não há vazão, vamos assim dizer, para que o nosso vinho, em que, naturalmente, de outras regiões, nomeadamente Espanha, em que o preço é muito mais atrativo, porque não há um custo tão elevado com os fatores de produção, e que consiga entrar desses 300 milhões, aquilo que, efetivamente, nós sabemos, 96%, portanto, encontram origem em Espanha. E, de facto, isso é que tem que se limitar. Todavia, há outros fatores que nós podemos fazer face, tais como que, saiu ainda recentemente uma notícia que 70% do vinho que é consumido à mesa nos restaurantes, 70% é vinho importado e não vinho nacional. É aquilo que, efetivamente, nós temos conhecimento. De facto, é fundamental que esteja rotulado a origem do vinho que o consumidor, portanto, prefere e que bebe. Portanto, e de facto, tem que haver, conforme eu disse, uma maior fiscalização, tem que travar-se o aumento especulativo dos preços fator de produção, conforme disse bem, que triplicaram em alguns casos, e que naturalmente, quando se põe em causa a questão da poda em vindima verde ou eventualmente do arranque da vinha, naturalmente tem havido algum apoio por parte de medidas adotadas por este governo no que concerne à situação da destilação, mas que, conforme disse aqui, é unicamente pontual e que certamente não resolve o problema. Nós temos que efetivamente chegar a uma base e a partir daí naturalmente incitar com base na tal fiscalização, evitando que efetivamente, criando situação de incerteza a quem de facto chega à proximidade do período das vindimas e que não sabe com aquilo que pode contar, conforme aquilo que aqui já disseram, que de facto não sabe o preço da uva que vão pagar, as cooperativas atrasam-se no pagamento e é essa incerteza que tem que haver, de facto, algo atempado, uma planificação atempada, por forma a criar alguma atratividade no setor e com que efetivamente possa resultar em que o investimento e não propriamente num desinvestimento, conforme aqui alguém disse também,
tem que terminar, Sr. Deputado.
Que efetivamente a área em termos de superfície tem diminuído no que concerne aos vinhos verdes. Naturalmente que o Douro aumentou em cerca de 5 mil hectares, uma coisa insignificante, mas de facto há determinadas
tem mesmo regiões terminar,
que têm efetivamente baixado imenso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Carlos Silva, dispõe também de 6 minutos.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, um cumprimento especial aos nossos visitantes e, portanto, agradecer-lhes a presença e, por uma vez mais, de nos trazerem informação sobre esta atividade, que é uma atividade relevante para a nossa economia e, principalmente, para a economia do setor primário, do setor agrário. Portanto, dar-vos nota que, de uma maneira geral, é uma informação transversal a todas as regiões vitivinícolas, um excesso de oferta, ou seja, nós temos oferta a mais no território e, portanto, que importa regular. Oferta essa que não está devidamente controlada e fiscalizada, que não está devidamente rotulada, ou seja, muito provavelmente é quase certo que em muitos locais está a vender gato por lebre. E, portanto, há aqui todo um trabalho que é preciso fazer, há aqui um conjunto de medidas que é preciso adotar e que eu julgo que neste momento, hoje, praticamente, digo, consensual e unânime, algumas das medidas que devem ser adotadas. Portanto, eu hoje julgo que o nosso Ministério da Agricultura, o Sr. Ministro, tem aqui um pouco a tarefa facilitada, porque tem aqui um conjunto de informação que é transversal a todo o setor, que rapidamente, se for aplicada, pode ajudar a resolver um conjunto de problemas. E essa situação dos excessos de stock, a questão da disponibilidade da União Europeia para nos apoiar com a destilação de crise, que eu julgo que era uma oportunidade para o Estado português conseguir adicionar verbas para que o volume a destilar pudesse ser maior, para que de uma forma mais sustentada nós pudéssemos com mais tempo resolver todo este problema. Há aqui alguns aspectos que têm a ver com todas as regiões, e nós não devemos tratar as regiões todas iguais. É provável que haja regiões que estejam com excesso de produção e que possam ter que adequar de alguma maneira as suas produções àquilo que está a ser os consumos dos vinhos produzidos nessas regiões, e portanto as questões das mondas, da monda em verde, deve ser uma coisa que deve ser ponderada, os apoios que devem ser concedidos nos anos e nos períodos que forem adequados para ajustar essa oferta aos consumos, e portanto há aqui um conjunto de medidas que devem ser adotadas. E portanto eu julgo que estamos a falar de um setor estratégico, um setor vital para a nossa economia, para o nosso setor agrário, e que obriga os partidos, nomeadamente nós na Assembleia da República, a termos uma atenção especial a este setor, razão porque, por exemplo, nós vamos lançar e vamos discutir aqui nos próximos minutos, uma proposta do Partido Socialista para que no âmbito desta comissão se constitua um grupo de trabalho para o setor vitivinícola, para que eventualmente possamos ter toda a informação, o máximo possível de informação, para podermos eventualmente dar um contributo para que todo este problema possa ser minimizado. E, portanto, uma vez mais dizer-vos que muito obrigado por nos trazerem esta informação, para nós é muito útil e nós tudo faremos para ajudar naquilo que for possível, para resolver estes problemas que afetam este setor e, portanto, da nossa parte, podem contar connosco. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada Luísa Ariosa, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Excelentíssimos senhores do Movimento Cívico dos Agricultores, muito obrigada por mais uma vez estarem aqui na Comissão, trazerem os vossos problemas que nós gostamos sempre de os ouvir e de tentar resolver. Partido Chega, acompanha o vosso desespero sobre a realidade do setor vinícola em Portugal. Na verdade, este setor tem vindo a ser desvalorizado de há 9 anos para cá. O PS destruiu a nossa agricultura, mas o PSD, que tem prometido, tarda com as medidas necessárias. Palavras bonitas sem ação não enchem a barriga de ninguém. O PEPAC não se ajustou às necessidades dos agricultores portugueses. As compensações dos agricultores tardam a chegar. O IVDP enriquece com as taxas aplicadas aos agricultores. Não distribui o devido, nem faz a sua função de promoção do vinho português. A carga fiscal faz com que os agricultores empobreçam alegremente. O PSD insiste que a Casa do Douro tenha um estatuto que já foi reprovado anteriormente pelo Tribunal Constitucional. A obrigatoriedade dos viticultores se inscreverem na mesma é um atentado ao associativismo português. Em havendo a impunidade de quem importa vinho ilegal para Portugal, a produção vitivinícola ficará sem grandes perspectivas futuras, já que os custos de produção em Portugal são bastante elevados e o PSD não tem estado disposto a romper com as políticas socialistas.
Verdade.
No mundo rural, os roubos sucedem-se, nomeadamente nas suas vinhas, e os agricultores sentem insegurança nas suas terras. As políticas verdes impostas pela União Europeia e pela esquerda, como a Lei do Restauro da Natureza e o Pacto Europeu Verde, estão a matar a nossa agricultura, que é a subsistência de um povo. Este, com grande constrangimento do Partido Chega, é o panorama triste da nossa agricultura. Só se pode distribuir se houver riqueza. E só existe riqueza se houver empreendedorismo. E só haverá empreendedorismo se houver uma baixa drástica de impostos. Neste contexto, o Partido Chega já propôs algumas medidas, como a chamada destilação de crise e a poda em verde. Assim, questionamos, Vossas Excelências, o que pensa o movimento cívico dos agricultores sobre a criação de valor de excelência dos nossos produtos vinícolas, uma vez que a concorrência desleal, devido aos custos de produção, nos dificulta a entrada nos mercados estrangeiros em quantidade. Também neste momento que já existem 1.200 taxas para os agricultores, gostaríamos de saber a vossa opinião, se concordam que seja aplicada uma nova taxa aos viticultores para financiamento da nova Casa do Douro Pública. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Passava a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Senhor Deputado Mário Lopes, dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Antes de mais, cumprimento o Movimento Cívico dos Agricultores e saúdo a sua vinda cá, o tempo e a disponibilidade. Eu creio que valerá a pena tentar perceber aqui o panorama do setor, não é? Nós vemos que há aqui uma mudança de comportamentos a nível mundial, o consumo de vinho está a diminuir. Por outro lado, aquilo que era o vinho do Novo Mundo e que não tinha a qualidade que nós dizíamos que o vinho do Velho Mundo, o nosso, tinha, já não é verdade. Temos ótimos vinhos a ser produzidos em países do Novo Mundo. E, portanto, isso naturalmente é um fator concorrencial adicional. E quando nós olhamos para as exportações de Portugal em particular, nós vemos que houve um aumento de facto na quantidade, mas o preço não acompanhou, ou seja, houve uma redução do preço. E isto explica-se por vários motivos. De facto, há maior produção a nível mundial, a procura está a retrair. Por outro lado, os meios de produção são muito mais produtivos, temos produção de alta intensividade em larga escala que consegue preços muito inferiores. E daí o mosto ser importado de Espanha, não é? Vem um quinto ou um sexto do preço, e já sobre isso já falaremos. E, portanto, há aqui muitos desafios que naturalmente se colocam a todo o setor. Há a tentação, e bem sei que alguns partidos o cavalgam, de criar aqui uma guerra, uma dicotomia entre os produtores e os comercializadores. Não é exclusivo da vitivinicultura, olhamos para o retalho alimentar, exatamente a mesma coisa. Há aquela ideia de que o comércio está a sambarcar a margem toda e à custa dos produtores. Quando nós olhamos para os números, vemos que isso não é verdade. É falso. Quando olhamos para a margem líquida dos comercializadores, vemos que está completamente alinhada com a margem líquida de qualquer outro setor da atividade económica. Portanto, não são eles que estão a ficar com a margem, seja no vinho, seja no retalho alimentar. Isto afeta todos, e afeta todos por arrasto. Naturalmente que se falha no comércio, vai falhar na produção. O comércio, algum dele, tem uma grande vantagem competitiva, que é a diferenciação, tem uma marca. E é aqui, enfim, naturalmente não sou ninguém para dar sugestões aos vitivinicultores do que devem fazer, mas eu acho que podemos aprender com alguns exemplos que existem por esse mundo fora. O centro de Paris tem 10 vinhas de 1 hectare, portanto a dimensão não é um problema, sendo que algumas destas garrafas são vendidas a centenas e a milhares de euros. Portanto, a dimensão da vinha não tem de ser necessariamente um problema, mas o que é que estas vinhas têm? Têm a marca. Conseguiram verticalizar e conseguiram criar uma oferta que é diferenciada da produção em quantidade que se despeja nas adegas. Aqui perto, no norte de Portugal, norte de Portugal, aliás, não é por erro Dom Afonso Henriques, mas podia ser a Galiza, atravessou exatamente o mesmo problema. E o que é que alguns produtores, pequenos produtores, fizeram? E eu, aliás, aconselho vivamente todos a visitarem essas pequenas adegas, não são adegas, essas pequenas produções são os foranjos. O que é que eles fazem? Verticalizaram. Fazem provas de vinho, vendem o vinho diretamente, vendem o vinho a 10, 15, 20 vezes mais do que venderiam à adega, e fazem uma espécie de, não é, aquilo não é bem um restaurante, mas servem umas tapas. Estes foranjos têm filas intermináveis e muitos agricultores dedicaram-se permanentemente a isto. Dedicaram-se permanentemente aos foranjos. Portanto, qual é aqui, eu creio, a nossa mensagem? Há certamente algum trabalho político que pode ser feito. Exemplo, a cativação indevida do ponto de vista político, tem sido feita das verbas do IVDP, que não são do Estado Central e que foram cativadas pelo Ministério das Finanças. Isso é inaceitável, porque é dinheiro que pode ser usado, de facto, para promover a marca e os vinhos portugueses, sem dúvida alguma. A Casa do Douro pode ser um instrumento importante, no caso daquela zona em particular, não nestes moldes, não neste modelo que vai buscar inspiração ao Estado Novo, mas de um modelo mais ágil. Portanto, do ponto de vista político pode haver aqui algum trabalho, mas de facto o trabalho de fundo tem de ser mesmo do setor, que vai ter de se reinventar, apostar na marca e dessa forma conseguir aqui acrescentar valor, porque não é criando dicotomias entre a produção e o comércio que isto de facto o setor vai conseguir vingar, que estão todos no mesmo barco. Eu acho que a conversa deveria convergir nesse sentido, perceber como é que todos podemos remar no mesmo sentido. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudação aos nossos convidados do Movimento Cívico dos Agricultores. Gostava de salientar que o PCP tem uma grande preocupação com a situação na produção, especialmente dos pequenos e médios produtores, e tem, digamos, exteriorizado essa preocupação em iniciativas concretas, em posições concretas, seja nas várias regiões onde o problema está a agudizar, seja na Assembleia da República, através de iniciativas. E salientar as preocupações em relação aos preços dos fatores de produção que continuam digamos, a aumentar, a penalizar fortemente os pequenos e médios agricultores, ao mesmo tempo que os preços à produção continuam esmagadíssimos, e foi aqui referido o facto de estarem em valores de há 20 ou mesmo 30 anos. O PCP apresentou recentemente uma iniciativa, um projeto de resolução com 5 medidas fundamentais, uma de intervenção no quadro da União Europeia no sentido de se interromper e abandonar o processo de liberalização da vinha, a criação de medidas extraordinárias de apoio financeiro direto aos pequenos e médios produtores de uva para vinho, a criação de um conjunto de apoios extraordinários, incluindo a consideração da destilação de emergência ou a retirada do mercado, e também o controle e o limite das importações de vinho a granel, evitando que contribuam para reduzir a cota de produção nacional, e finalmente o desenvolvimento de medidas de apoio à exportação de vinho nacional, abrindo novos canais e reabrindo canais, entretanto, encerrados. Bom, mais recentemente, há poucos dias, apresentamos nesta comissão um requerimento para a audição urgente do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, justamente no sentido de serem implementadas medidas de apoio, diretas aos produtores, incluindo com recurso ao Orçamento de Estado e desde logo, por exemplo, em complemento à dotação extraordinária da União Europeia para a destilação de emergência, os 15 milhões de euros são manifestamente poucos, é preciso mais, muito mais, e não apenas para esse fim. Finalmente, gostaria de colocar rapidamente uma pergunta que, no fundo, se cinde em duas, e tomando aqui uma expressão que foi, nomeadamente na região do vinho verde, há cada vez menos vinha, mas a venda é cada vez maior. Bom, eu gostava de perguntar se isto se deve mais à introdução de uva ou de vinho a granel, ou mesmo de mosto, de outras origens, ou também, há alterações nas técnicas e sistemas de condução da vinha com as quais se gerou uma maior produtividade por hectare. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Terminadas as intervenções de diversos grupos parlamentares, segue-se novamente 10 minutos para resposta e, portanto, os nossos convidados têm a palavra para responder. Não sei quem pretende começar, portanto, eu solicito que digam o vosso nome quando começarem a falar por efeitos de registro na comissão e, portanto, faz favor, tenha a palavra.
João Dias Coutinho. Então, tentei apanhar as perguntas em relação ao PSD. O apoio à destilação de 15 milhões é manifestamente inferior, é muito baixo, porque vai dar, no meu caso, e no caso do Alentejo, no Douro, não sei, mas deu 40 cêntimos por litro de vinho e baseado na percentagem da produção do ano anterior. Como há uma acumulação de estoques, 40 cêntimos é francamente baixo. Em relação aos custos de produção de Espanha, não são mais baixos em Espanha, simplesmente Espanha tem um controle muito baixo sobre o que é que se faz dentro de uma adega, porque eu, como produções baixas e recorrendo a certos métodos, também podia ter produções miraculosas dentro da minha adega, que não o faço. Mas isso tem a ver com a verticalidade de cada um. Em relação à planificação, é o que nós pedimos há anos, a planificação da agricultura em Portugal. Mas numa cultura perene, como é a vinha ou o olival, as pessoas não poderão de maneira nenhuma mudar no outro ano seguinte, porque aquilo deixa de dar, não é? Então, uma das medidas que nós preconizamos e que aconselhamos é que talvez equacionar o arranque da vinha. Porque o consumo nacional, de facto, é inferior à produção. Mas se ele não está a ser pago, se calhar muita área de vinha que não é produtiva e está a ser declarada como produtiva para entrar vinho e legalizá-lo, talvez fosse uma medida que as pessoas até aceitariam. Em relação à iniciativa liberal, que eu tenho pena que o Sr. Deputado tenha sido embora, a qualidade do Novo Mundo é muito questionável, porque são vinhos completamente com perfis diferentes e, enfim, cada um pode escolher, uma pessoa pode gostar mais de um género ou de outro, mas não é a qualidade em si, são perfis diferentes e também com fatores de produção muito mais baixos. A dicotomia comércio, fazemos isto um cavalo de batalha, a dicotomia comércio-produtor, de facto existe. Da outra vez que aqui estive, eu falei, eu vendo trigo biológico a 25 cêntimos e o quilo de pão normal custa 2,5 euros. Portanto, alguém tem que estar a ficar com o dinheiro no meio e não sou eu. E, portanto, continuamente estamos nesta... Não controlo. E, portanto, eu tenho pena que não esteja cá para poder dizer isto. A margem líquida do comerciante... também não está bem calculada, porque um colega nosso não veio poder vir hoje, viu claramente que os preços que eram consideram preços médios, e não no produtor, mas já no conjunto, nas cooperativas que agrupam a produção, e essa é que era a margem, essa é que era o preço de um produtor que era considerado, e na compra não era na compra final, mas seria também no intermediário, que seja que, e aliás, a última vez que reunimos com o Sr. Ministro da Agricultura, em agosto, deixámos isto bastante claro. E depois, esta coisa da criação da marca, é tudo muito giro quando nós estamos a falar de vender 500 litros de vinho à porta de uma zona urbana. Agora peça lá, por exemplo, no meu caso, numa perdida zona chamada Granja Amareleja, onde só lá se lembram daquilo no verão para irem visitar o Alqueva, venda lá o seu deputado. Eu gostava que vendesse, por exemplo, no meu caso, que é uma produção relativamente baixa de 30 mil litros, conseguisse vender aquilo como graça e como folie, não é? Enfim, o resto das questões vou deixar aos meus colegas, porque a questão do seu deputado do PCP diz respeito aos vinhos verdes e, portanto, o Alexandre responderá.
Ora, eu gostaria só de acrescentar aqui relativamente às perguntas do PSD que os 15 milhões de apoio à destilação é pouco, como o meu colega disse, mas teve um aspecto positivo às destilações anteriores. Foi a proibição dos agentes económicos que importaram vinho nas três campanhas anteriores. Isso já foi uma vantagem. Mas isso não beneficia os viticultores. Apenas só beneficia o espaço em adega, porque o viticultor produz uva, mas continua a vendê-la a baixo custo. Por isso, era de notar que fizessem medidas para a vindima em verde e o arranque, porque o grande boom de implantações de vinhas foi nos inícios dos anos 2000 e essas vinhas agora estão a chegar com 20 anos de idade e certamente não são produtivas. E essas pessoas precisam tomar um rumo à vida, porque muitas vivem disso. Agora vou passar ao meu colega Alexandre, porque ele certamente vai falar sobre os vinhos verdes e a Casa do Douro, que ele é dessa zona.
Tem que ligar o microfone.
Alexandre Sousa Pinto. Respondia já ao deputado Alfredo Maia, né, do PCP. Efetivamente, nos vinhos verdes, aquilo que se passou é que a produção média há 20 anos era cerca de 3 toneladas a hectare e agora anda para os 7.500 quilos por hectare. Realmente, os viticultores têm sobrevivido 30 anos ao mesmo preço, que é uma coisa totalmente impraticável para qualquer um de nós. Nenhum de nós consegue viver em casa a ganhar o mesmo que ganhava há 30 anos. E os agricultores vão sobrevivendo porque perdem capacidade e poder aquisitivo, basicamente a sua margem desaparece, mas efetivamente também são muito mais eficientes, fazem muito mais vinha com muito menos gente, conseguem resumir, controlar melhor os seus custos, apesar de gastarem bastante mais do que gastavam há 30 anos, é evidente que é mais caro. Mas o aumento de produtividade tem o seu limite. A gente não pode espremer videiras até ao infinito, não é? Senão podemos resumir o país todo a uma cepa e toda a produção é declarada nessa cepa, com um bracinho em cada região. Não é? Isso era ótimo, não é? Mas não dá. Isso não funciona. Portanto, sobre o vinho verde, efetivamente há um aumento grande da produção. Neste aumento está o que efetivamente é produzido na região e o que é efetivamente acrescentado de fora da região. Os tais 15%, as aldrabices, o incontrolável e o legal, porque há uma parte que se acrescenta legalmente. E reparem, quando se fala em vinho, pode-se acrescentar mosto concentrado, e para os deputados, não sei se fazem ideia bem o que é, mas mosto, a gente, quando espreme uvas, obtém sumo de uva, não obtém vinho, e depois a transformação é a fermentação do sumo a transformar-se em vinho. Neste processo, se eu acrescentar sumo de outro lado, produzo vinho verde da minha região, e posso acrescentar mosto. Ora, diz-se mosto concentrado, retificado. E começa porque a origem do mosto pode nem sequer ser de uvas. Portanto, dentro do nosso enquadramento legal, eu posso acrescentar, e acrescenta-se na região, mosto concentrado com proveniência em açúcar de beterraba. E na Alemanha é legal e é aceito. Cá tornou-se legal e, portanto, isto efetivamente acontece na nossa região e em qualquer região é legal, não é ilegal. A meu ver, o que é errado é poder continuar a chamar a um vinho que foi beneficiado com este açúcar, continuar a chamar vinho verde. Há uma proposta de uma pessoa no Alentejo que diz: as pessoas que fizerem isto ou este tipo de atividade, que passassem a ter na sua certificação, em vez de ter 100% de vinho verde, teriam 70% de vinho verde. Ninguém gosta de ter no seu rótulo dizer vinho verde puro. Vinho verde, o outro é mais ou menos. Portanto, é alterar a certificação. E se calhar é preciso. Porque onde há aqui o problema é que a certificação tem que realmente identificar bem o produto que é vendido ao consumidor, para ele poder eleger. E se o consumidor elege vinho de mesa, quando a gente diz de origem espanhola e o barato espanhol também não é milagres, os ordenados são muito mais altos que cá e os custos de produção também são caros. Mas os navios também entram em Espanha e também são certificados e vêm cá parar. A gente diz que é vinho espanhol e sabe lá se é vinho da Argentina ou do Uruguai ou feito na banheira, não sei aonde. Entrou cá. Pronto. E por cá há muito vinho feito na banheira. Peço desculpa o termo, mas é um bocadinho isto. A senhora deputada Luísa Ariosa falou do Chega, falou das novas taxas da Casa do Douro. Eu pessoalmente falo em nome do movimento, porque falo em nome do movimento, claramente não. Pronto. Claramente que não. A Casa do Douro, no tempo, da forma como foi feita no passado, é irrepetível e não tem sentido hoje em dia dessa mesma forma. Não vejo que seja possível nos enquadramentos legais europeus, nos enquadramentos legais portugueses e, sobretudo, também não vejo que seja possível porque a Casa de Ouro foi feita à custa do bolso dos viticultores. Ora, o bolso dos viticultores está teso, não tem lá dentro nada. Portanto, pensar que o bolso dos viticultores vai sustentar uma nova Casa de Ouro é simplesmente uma fantasia. Portanto, não vai acontecer. As taxas vão ser, desculpem, acho que não é possível esse fator. Perguntou-me também, peço desculpa, das vendas, o que é que a gente pensava das fatores concorrenciais, não é? Pronto, claramente os agricultores, de um modo geral, são pessoas, enfim, isto agora falando ideologicamente, são pessoas de iniciativa privada. E, normalmente todos os regimes, enfim, que não prezam a iniciativa privada, esbarram no problema da agricultura. Porque a agricultura, as plantas não têm ideologia, o campo não tem ideologia, e, portanto, tratar do campo não tem horário. E não tem sindicato, é preciso tratar deles. Pronto. E o agricultor levanta-se para ir tratar do campo, faça sol, faça chuva, tem que ir tratar dele. E realmente os regimes políticos esbarram desse problema ideológico. Muito bem, peço desculpa pelo tempo. Mas gostava de responder aqui no PSD. Louvo muito as medidas que foram tomadas, isto que se falou de limitar o acesso à destilação por parte de quem importou o vinho, foi muito bom, porque havia e há operadores armazenistas a enriquecer à custa de importar vinho a 20 cêntimos.
Eu tenho mesmo de lhe pedir que termine.
Muito obrigado. As reformas estruturais são bem-vindas e o que é que posso dizer mais? Que é preciso, o maior controle é absoluto. E acho que o primeiro sítio para onde podem começar a controlar é pelas superfícies. As superfícies declaradas no IVV têm que ser cruzadas com o parcelário.
O parcelário. Muito obrigada, vai mesmo.
Onde se identifica a infrafia aérea.
Tem que terminar, por favor.
O que não estiver cruzado no parcelário tem que simplesmente, diz, tem que vir cá corrigir, senão não pode declarar. E é um princípio administrativo. Peço desculpa.
Muito obrigada. Peço-lhe só. Muito obrigada. Resta-me agradecer aos nossos convidados. Haverá naturalmente outras oportunidades para partilharmos estas preocupações com o setor do vinho, que, como vimos, atravessam as diversas regiões, porque nós somos um país vitivinícola, com vinhos de altíssima qualidade, desde as regiões autónomas a todo o continente, e, portanto, naturalmente que teremos outras oportunidades para discutir, e desde já agradeço muito a vossa presença.
Senhores deputados, 5 minutos. Querem 5 minutos ou começamos já? Pronto, então façam favor de sentar para continuarmos a nossa reunião. Senhoras e senhores deputados, eu pedia-vos autorização para, antes de entrarmos na nossa ordem de trabalho, colocar um assunto prévio, porque, devido ao tempo que está a passar e começarmos a ter calendários muito apertados, temos aqui alguma urgência. Se me autorizasse, tem a ver com a nossa visita à região autónoma da Madeira. Portanto, como sabem, nós, em reunião de mesa e coordenadores, pergunto antes se há oposição em que tratemos disto imediatamente. Não havendo oposição, como sabem, nós em reunião antes de férias acordámos que haveria uma visita de trabalho à Madeira, mas como o tempo começa a aproximar-se muito do seu término, necessitámos pedir autorização ao par e, portanto, dar a entrada a todas as formalidades. Nós tínhamos inicialmente, e eu vou partilhar convosco depois a seguir, e quanto aos detalhes, propriamente, que ainda possa haver alterações pontuais, sim, mas como sabem, nós temos que mandar o pedido de autorização. Estava planeado inicialmente que partíssemos dia 6 do 10, que é domingo, 6 de outubro, que é um domingo. É os efetivos, e em caso de falta dos efetivos, isso vai circular. Em caso de falta de um efetivo, pode ser substituído por um suplente. Mas isso depois já acaba aqui aos grupos parlamentares. E sobre essa questão depois circulará. Não, mas é uma outra questão. Nós tínhamos inicialmente pensado, e foi isso que foi conversado, não depois, obviamente, a parte mais fina do programa, em sair no dia 6, domingo, e regressar no dia 9. Eu vou pedir, entretanto, se não se importam, vão já partilhando, que assim é mais fácil. No entanto, atendendo ao facto que aconteceram os grandes incêndios na Madeira durante o verão, íamos propor aos senhores deputados para que antecipássemos a visita, a ida no dia 5, que é um sábado, para que no dia 6 pudéssemos começar a visita logo de manhã e depois ainda teremos tempo de conversar para preencher exatamente os termos, mas termos mais tempo para visita às áreas queimadas, que não estava planeado antes destas férias, mas as circunstâncias supervenientes alteraram. Isto era o que eu queria partilhar convosco, se podemos, ainda que depois possamos discutir ainda pormenores desta visita, se podemos avançar com pedido de autorização para o PAR. Portanto, está aberto quem pretender intervir. Senhor deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu questionava se os outros grupos parlamentares que não estão presentes foram informados que nós íamos ter esta discussão. Mas quanto ao tema aludido de antecipar um dia para dia 5, não obstacularizamos. No entanto, penso que seria avisado dar essa informação prévia também aos outros grupos parlamentares. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Relativamente a esta matéria, hoje apenas se trata de fazermos aprovação, digamos, da ida e das datas para que os serviços possam diligenciar nesse sentido e depois será discutida, digamos, mais, porque a visita propriamente dita já estava aprovada, Sr. Deputado.
Sim, Sra. Presidente. A minha pergunta era questionar se, uma vez estando aprovadas as datas de 6, portanto, do dia 6 ao dia 9, e tendo essas datas sido aprovadas em mesa e coordenadores com praticamente todos os grupos parlamentares, nomeadamente o CDS e a Iniciativa Liberal, que não estão cá, a minha pergunta era se esses grupos parlamentares estavam avisados que nós íamos ter esta discussão para alterar as datas. E penso que sobre aquilo que falámos no início da legislatura, sobre a estabilidade da ordem do dia e o facto de alguns partidos com menos deputados, como é o caso destes que eu mencionei, mais o Bloco de Esquerda e o Livre, que não estão cá hoje, poderiam obstacularizar esta mudança e penso-me que seria bastante democrático tê-los avisado desta discussão. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Isto é um assunto dos outros assuntos que apenas trouxemos aqui por esta alteração de datas. No entanto, se entenderem, mantemos a data e ficaremos sem o tempo, é apenas para que todos possamos ganhar em eficiência por circunstâncias supervenientes. Isto volto a repetir, daí não se ter previsto inicialmente, porque o incêndio, julgo que todos compreendem, ocorreu depois de termos decidido já esta deslocação. Não obstante, Sr. Deputado, eu acho pertinente a questão que colocou, e nós iríamos, se não houvesse oposição, circular por todos os grupos parlamentares esta proposta, por forma a que digam se estão ou não de acordo, nomeadamente com o calendário, para que se dê desde já andamento aos pedidos, porque há uma série de logística que tem que ser tratada, e também se pretendem fazer alguma sugestão. Sendo que no caso de alguma sugestão, pedia mesmo, porque nós estamos com o tempo muitíssimo apertado, e isso constará do e-mail que será enviado a todos, pedia que fosse feito até amanhã, até sexta-feira. Até sexta-feira. Portanto, fica aqui, mas também será transmitido via e-mail. Portanto, senhores deputados, e agradecendo-vos terem me permitido colocar esta questão, mas tem esta urgência que julgo que entendem, e agora sim passaria à nossa ordem regular do dia e, portanto, ao ponto número 1, que era para a apreciação e votação das atas números 15, 16 e 17, respectivamente 16, 17 e 24 de julho. Portanto, pergunto se alguém se pretende inscrever quanto às atas. Sr. Deputado Amílcar Almeida.
Sr. Presidente, eu no dia 24 de julho não estive presente. Justifiquei a falta, não sei se em termos de votação não terá que ficar, portanto, essa referência.
Sr. Deputado, a falta é justificada depois da reunião e, portanto, no momento da reunião não estava presente.
Não estava.
Objetivamente, sim, com certeza, sim está. As faltas está justificada, julgo que do Sr. Deputado, e que não há processos pendentes de justificação de faltas na Comissão. No entanto, no próprio dia, obviamente, que tem que constar a data que o Sr. Deputado não estava presente na reunião. Sim. Portanto, ficou esclarecido, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alfredo Maia. Portanto, esclarecido esta questão que foi colocada, passaria, nesse caso, à votação das atas. Quem vota contra, quem se abstém, as atas estão aprovadas por unanimidade. Segue-se o ponto 4 da nossa ordem do dia, que é a apreciação da nota de admissibilidade da petição 247/15, segunda, pela implementação de medida de sede, captura, esterilização e devolução em matilhas de cães errantes e de uma estratégia nacional para os animais errantes. Foi redistribuída na Comissão de Ambiente e Energia e tem 7.514 assinaturas. O relator cabe ao Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, o relator será o Dr. Cristóvão, o Sr. Deputado Cristóvão Norte.
Mas antes... desculpem. Previamente precisamos aprovar a nota de admissibilidade que foi, portanto, coloco à consideração. Alguém vota contra a nota de admissibilidade? Aprovada a nota de admissibilidade, portanto, será o Sr. Deputado Cristóvão Norte o relator desta petição. Segue-se a apreciação também da nota de admissibilidade da petição 59-15, primeira, pedido de apoio veterinário aos pombos em Portugal. Esta petição tem 10 assinaturas e pergunto aos senhores deputados se têm algo a opor-se à nota de admissibilidade que foi elaborada pelos serviços e dar o encaminhamento que normalmente aprovamos, ficando concluída desta forma por causa de ser uma petição apenas com 10 assinaturas. Portanto, alguém se opõe? desculpem, passamos ao ponto 6 da nossa ordem do dia, que é a discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição urgente do Ministro da Agricultura e Pescas sobre as medidas necessárias para apoiar os pequenos e médios produtores de uva face à situação de emergência da viticultura portuguesa. Senhor Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu serei necessariamente breve, uma vez que esta discussão já de alguma maneira a fizemos nas audiências que antecederam este ponto. Creio que todos temos uma enorme consciência das dificuldades dramáticas pelas quais estão a passar milhares de produtores de uva, especialmente na região do Douro, também no Dão, noutras pelo país, que justifica, por um lado, a tomada de medidas de urgência, incluindo a destilação, mas não só, mas, por outro lado, que se tomem medidas, incluindo para reforçar o apoio à destilação de emergência e outras. E, aliás, eu gostaria de salientar que subscrevo a observação que foi aqui feita já pelo PSD, justamente quanto à necessidade de incorporação, nesta ajuda, a necessidade de incorporação de verbas públicas, de verbas do orçamento do Estado. E, portanto, eu supondo que o requerimento se justifica a si próprio, sem mais delongas, atendendo ao adiantado da hora e à reflexão que já aqui fizemos em conjunto, resta-me agradecer a vossa atenção e manifestar a expectativa de que o requerimento seja aprovado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se algum grupo parlamentar se pretende inscrever quanto à discussão deste requerimento. Não vendo inscrição de nenhum grupo parlamentar, passávamos à votação do requerimento. Quem vota contra o requerimento do PCP? Quem se abstém? O requerimento, por maioria de razão, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Portanto, iremos Sr. Deputado, iremos a partir de agora contactar o gabinete.
Era mesmo só para sinalizar o seguinte, desde logo agradeço o apoio dos restantes grupos parlamentares, mas que eu vou ter que ausentar-me de imediato por razões pessoais, enfim, inadiáveis, não é menor consideração pelos restantes grupos parlamentares e pelos documentos que aqui têm à discussão, mas é mesmo uma necessidade imperiosa. Muito obrigado.
Obrigada, senhor Deputado. Relativamente a este requerimento que acabou de ser aprovado, iremos naturalmente diligenciar e contactar o gabinete do Sr. Ministro para que se proceda a esta audição. E segue-se o ponto 7... Eu estou aqui a ver se mantemos o quórum deliberativo, portanto estou aqui a ver se ainda o mantemos. Vamos manter. Passamos no ponto 7, que é... E agora, Sr. Deputado, antes de apresentar este requerimento, eu queria só fazer-lhe uma pergunta, porque me parece que não é despicienda. Na última audição da Sra. Secretária de Estado, o Grupo Parlamentar do Chega apresentou um requerimento oral, precisamente para ouvir a Sra. Secretária de Estado sobre questões de política geral. Pergunto se isto é convalidação daquele requerimento. Era apenas nesse sentido, Sr. Deputado, e, portanto, passaria de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar. Chega para apresentar o seu requerimento.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço-lhe porque já o fez de certa maneira e, portanto, este requerimento, que todos leram certamente, vem apenas consubstanciar aquele requerimento oral que nós fizemos durante a audição, até por própria sugestão da Sra. Secretária de Estado e, portanto, vem apenas colocar por escrito a nossa intenção verbal que foi comunicada na altura, não tendo sido votada, remeteu-se agora para esta primeira reunião depois da cessação dos trabalhos parlamentares para votar e escusar-me-ei de fazer mais apresentações. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Feita a apresentação do requerimento, aliás, e ficou acordado que seria na primeira reunião imediatamente a seguir na audição, que seria apreciado este requerimento, passo a palavra aos grupos parlamentares. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Clarice Pacheco.
Muito obrigada. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os assessores e a senhora Presidente e desejar efetivamente um bom regresso aos trabalhos e que as férias tenham sido revigorantes, porque os trabalhos que vamos tendo são efetivamente exigentes. Em relação ao requerimento, obviamente que para o Partido Socialista a questão das pescas sempre assumiu, é um setor que assume um papel fundamental e por isso mesmo gostaríamos e queremos também ouvir a Senhora Secretária de Estado das Pescas que é o que vem aqui no requerimento. A nossa proposta para o grupo parlamentar do Chega é, e uma vez que acabámos de aprovar uma vinda do Sr. Ministro da Agricultura já no âmbito do requerimento do Partido Comunista Português, a nossa proposta seria no sentido de ouvirmos apenas a Secretária de Estado das Pescas, porque efetivamente a Secretária de Estado das Pescas esteve cá há relativamente pouco tempo, mas apenas se limitou a falar e só se pronunciou sobre o objeto do requerimento. E, portanto, o âmbito agora é maior, queremos efetivamente ouvi-la nesse âmbito e, por isso, achamos que ouvir também o Sr. Ministro da Agricultura noutro requerimento, achamos que é exagero. Aliás, nós temos defendido sempre que, sempre que se justifique, os ministros devem vir cá, os secretários de Estado também, mas eles têm é que governar. E, portanto, nós achamos que chamar duas vezes o Sr. Ministro da Agricultura, quando até há cerca de um mês ele esteve cá e todos nós tivemos a oportunidade de questionar sobre os assuntos que entendemos, nomeadamente das pescas, a nossa proposta é separar. Portanto, se o Chega considerar separar e ouvirmos só a Secretaria de Estado das Pescas, nós concordamos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amílcar Almeida,
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PST acompanha a proposta que é apresentada pelo Partido Socialista, porque, de facto, ainda não há assim tanto tempo que esteve presente o Sr. Ministro, no qual até temos aqui a horas já bem tardias, em que tivemos a oportunidade de colocarmos todas as questões, e parece-me sensato, uma vez que, efetivamente, há requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, em que pede a presença do Sr. Ministro, que efetivamente deva ser reformulada essa proposta do Partido Chega, e sim, que venha cá a Secretária de Estado das Pescas para falar sobre as políticas gerais das pescas.
Obrigada. Sr. Deputado, colocada a proposta de alteração deste requerimento por parte do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do PP, pergunto ao Grupo Parlamentar do Chega se concorda em retirar o Sr. Ministro deste requerimento ou se pretende manter o requerimento nos termos que está. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, agradeço os contributos que trouxeram ao nosso requerimento e gostava de explicar que a nossa inclusão do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas neste requerimento veio apenas na perspectiva de dar mais respaldo e conforto à Sra. Secretária de Estado das Pescas, Cláudia Aguiar, porque nós sabemos que a Sra. Secretária de Estado das Pescas não é do setor das pescas, é formada no turismo e tem grande parte da sua carreira nessa área, e que, ao contrário dela, o Sr. Ministro da Agricultura, esse sim esteve envolvido nas questões das pescas, nomeadamente enquanto eurodeputado, enquanto que a Sra. Secretária de Estado até se demitiu da Comissão de Pescas de que fazia, de que integrava como vice-presidente. E, portanto, a nossa inclusão do Sr. Ministro da Agricultura veio apenas no sentido de dar mais conforto à Sra. Secretária de Estado para que ela pudesse até dividir as questões com o Sr. Ministro, porque nós reparámos nessa audição que ocorreu em julho, não há um mês atrás, essa audição que a Sra. Deputada se referiu ocorreu no dia 12 de julho, portanto vai fazer 2 meses amanhã, e atendendo à agenda do Sr. Ministro, perspectiva-se que provavelmente esta audição não ocorrerá nas próximas 2 ou 3 semanas e, portanto, quando o Sr. Ministro cá vier, poderão ter passado 3 ou 3 meses e há qualquer coisa dessa audição que a Sra. Deputada se refere. E, portanto, nós reparámos nessa audição do dia 12 de julho que quem respondeu a muitas questões da pesca foi o Sr. Ministro. Não sei se foi porque a Sra. Secretária sabe se ter ausentado para ir ao funeral dos pescadores ou se foi porque, de facto, era isso que eles iam fazer, mesmo estando ela cá. Isso nunca poderemos saber. Mas, honestamente, a nossa inclusão do Sr. Ministro foi para dar mais conforto à Sra. Secretária de Estado, não foi para colocá-la em xeque, de todo modo. Portanto, da nossa parte, tendo feito esta explicação, sugeria então que se desagregassem as duas entidades, o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas e a Sra. Secretária de Estado das Pescas, e que se votassem separadamente e, portanto, votarão os grupos parlamentares de acordo com a sua intenção, mas gostava que a vinda do Ministro fosse também votada, mesmo que desagregadamente, para, de facto, percebermos, então, quem é que está a favor ou quem é que não está a favor da vinda do Ministro ao Parlamento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Portanto, se bem percebi, o Sr. Deputado pretende que as entidades sejam votadas em separado, portanto, eu vou colocar à votação, nesses exatos termos, quem vota contra a vinda do Sr. Ministro nos termos agora requeridos pelo Chega, PS e PSD, portanto, está chumbada a vinda do Sr. Ministro. Quem vota contra a vinda da Sra. Secretária de Estado? Ninguém vota contra, portanto, alguém se abstém. Aprovado por unanimidade dos presentes a vinda da Sra. Secretária de Estado. Portanto, obrigada, Srs. Deputados. Passaríamos desde já, também à semelhança do ponto anterior, iremos entrar em contacto com o gabinete da Sra. Secretária de Estado. Iremos entrar em contacto com a Sra. Secretária de Estado no sentido de agendar esta audição agora aprovada. Passamos de imediato ao ponto 8 da nossa ordem do dia, que é a distribuição e nomeação de relator relativo ao Projeto de Lei 211/16, primeira, do PAN, que regula o transporte aéreo de animais, assegurando o seu bem-estar e segurança em todas as fases da viagem, sendo que cabe ao Grupo Parlamentar do PSD e a apreciação do relatório será no dia 2 de 10 de 2020.
Senhora Presidente, desculpa, peço a palavra.
Diga, Sr. Deputado, Pedro
Fazenda. O Grupo Parlamentar do Chega pede o adiamento putestativo dos pontos 8, 9 e 10 desta ordem de trabalhos. Por favor. Sim.
Atendendo que o Grupo Parlamentar do Chega usou de um direito putestativo, o qual nós temos apenas que acatar, que é assim que regimentalmente é, passamos de imediato ao ponto 11 da nossa ordem do dia, que é a definição da metodologia a adotar para a apreciação na especialidade dos seguintes projetos de resolução. Trata-se, como sabem, de um projeto de resolução do Chega, recomenda ao Governo que assegure a concretização do Bloco de Rega de Reguengos e o desenvolvimento do projeto de Bloco de Rega de Mourão, peço desculpa, bem como o projeto de resolução 195 do PS, recomenda ao Governo que ative os procedimentos necessários para adjudicar a totalidade das obras previstas no circuito hidráulico de Reguengos de Monsaraz e cumpra a totalidade das metas fixadas no Programa Nacional de Regadios. Ora, nos termos do nosso regimento, havendo vários projetos de resolução, que é o caso, temos dois projetos de resolução apresentados por diversos grupos parlamentares, mas versando sobre a matéria, temos que solicitar, deverão tentar ambos os grupos parlamentares, se assim entenderem, chegar a um entendimento para uma resolução única. Caso tal não surja, senhores deputados, temos que entrar para um processo de especialidade. Portanto, sugere-se que até ao dia 2 de outubro façamos processo de especialidade ou para a apresentação de propostas de alteração ou, no caso de haver entendimento, chegar-se a uma resolução única por parte das resoluções de ambos os partidos. Não havendo nada a opor, isso fica naturalmente... Sim, sim, até ao dia 2 de outubro. Porque depois, senão, entraremos no processo, na nossa viagem à Madeira, no processo de orçamento e ficaremos aqui em termos de tempo... Pronto. Nos outros assuntos, tínhamos precisamente a visita à região autónoma, porque eu já queria partilhar com os senhores deputados, e isto é muito rápido. Temos a visita que aprovámos à região Oeste... Recordam-se, senhores deputados, que estava inicialmente agendada para o dia 24 de setembro, no entanto, por força das jornadas parlamentares que foram, entretanto, marcadas, nós sugerimos que possa também, que possa ser, peço desculpa, teve que ser para o dia 1 de outubro, alterada a data. Nós fizemos uma proposta, entretanto, para passar para o dia 1 de outubro, a visita à região Oeste, porque o dia inicial não estava... São jornadas parlamentares. E foi enviado para a mesa e coordenadores também. Ok? Pronto. Depois temos aqui outra nota que preciso dar-vos, porque há questões que são bastante urgentes, que têm a ver com a reunião com a delegação da província de Henan da China. Se não disse bem, peço desculpa. Inicialmente, e nós consultámos os grupos parlamentares, porque nos foi comunicado que pretendia uma reunião com a Comissão de Agricultura. Pedido pedido aos serviços. Eu pedi aos nossos serviços, que são sempre estimosos, para perceber qual era também o objetivo e qual, o que é que pretendiam esclarecer connosco. Eles vieram dizer-nos que, afinal, não pretendiam reunir com a Comissão, mas apenas com a Presidente da Comissão. E gostava de vos dar nota disso, portanto, sugeriram para tal o dia 23 de setembro de manhã. Eu peço-vos imensa desculpa porque, inicialmente, houve aqui, nos disseram que queriam reunir com a Comissão e, afinal, não era o caso, mas parece-me que é importante. Diga. Não sei o que foi, mas objetivamente foi o que aconteceu e, portanto, mas sinto-me na obrigação, porque nós perguntámos aos senhores deputados se iam disponibilidade à mesa e coordenadores e depois, de repente... Isso mesmo, senhor deputado. E por fim, como sabem, senhores deputados, nós tínhamos uma reunião da comissão que nos foi pedida pela República Checa, por uma delegação do Senado da República Checa. Fruto das jornadas parlamentares do grupo parlamentar do Chega, nós comunicamos que não era possível uma reunião da comissão, até porque isso iria perturbar naturalmente aqueles que são as jornadas parlamentares de um dos nossos grupos parlamentares. Explicamos à delegação da República Checa que tal não era possível e, fruto dessa situação, foram recebidas apenas por mim, que foi uma maneira, porque o nosso país não pode deixar de receber um partido, uma delegação que, aliás, tinha o vice-presidente do Senado da República Checa, e, portanto, foram recebidos apenas por mim. Era só para vos dar nota, porque me parece, e dar-vos nota, que deixaram uma maravilhosa e fantástica jarra de cristal da Boémia, que, tanto quanto me informaram, poderá ser apreciada no gabinete da nossa comissão, dos nossos serviços. Não havendo mais nada a tratar, senhores deputados, muito obrigada e até à próxima.